Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre 2021. Tivemos mais um ano muito complicado, vários problemas relacionados diretamente à Covid e seus desdobramentos, saúde mental, crise de microchip, questões sociais e, do outro lado, corrida espacial, vacina, metaverso, 5G e muito mais. Antes da gente começar a nossa retrospectiva, esse programa vai tratar das principais tecnologias do ano, eu quero lembrar que o podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E também quero te convidar a saber tudo sobre as empresas mais inovadoras do Brasil, o selo da TR, em www.mittechreview.com.br/IW, Innovative Workplaces, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá. Carlos Aros e Rafa Coimbra, a gente teve um ano intenso, mas aqui na TR, quero abrir um parênteses, a gente ainda bem não tem do que reclamar. Quero citar as empresas e marcas que estiveram com a gente aqui ao longo do ano. SAIS e Salesforce sempre, Embratel, Adobe, Facebook, Hospital Albert Einstein, Vim, Tecban, Pfizer, SAP, Lenovo, Thermo Fisher, Intersystems, Siemens, Zendesk e muitas outras ajudaram a fazer a TR. Essa é uma menção àquelas marcas que criaram e mantiveram os nossos conteúdos ao longo do ano. Elas juntas com a Origin, nossa parceira, a Infobase, os nossos assinantes e aqueles que compraram as revistas nas bancas, fizeram tudo acontecer. Fora esse monte de projetos, marcas e empresas, teve muita coisa boa no mundo da tecnologia também. E eu quero pedir para cada um de vocês dois escolherem duas tecnologias que bombaram e foram importantes na opinião de vocês. E aí a gente vai alternando. Vou chamar um e depois o outro e a gente comenta cada uma delas. Meu amigo Aros, eu começo com você.
Eu vou começar com um tema, André, que é dos mais importantes. A gente tratou dele muito aqui neste podcast, tratamos muito nas edições da revista, falamos, os nossos colunistas trataram, abordaram esse tema sob perspectivas diferentes nos artigos publicados no nosso site ao longo desse ano, que é a segurança, né? A gente assiste a um movimento importantíssimo de transformação nesse segmento, que é o da mudança de entendimento das empresas sobre o que de fato é segurança. A noção de que não basta construir muros muito altos, é preciso criar sistemas complexos de defesa, é preciso treinar e capacitar as pessoas para que sejam cada um deles, cada uma delas, guardiãs do que de mais importante há por trás dessas muralhas. E a segurança foi um tema que a gente assistiu sob uma perspectiva bastante negativa, no caso dos cyberataques bem-sucedidos, aqueles que paralisaram operações de empresas, inviabilizaram serviços de governos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente descobriu uma palavrinha em 2021 que já era velha conhecida daqueles que frequentam o universo da cibersegurança, ransomware, mas que em 2021 ganhou um significado diferente à medida que passou a impactar mais diretamente, de maneira mais contundente, a vida das pessoas. A gente entendeu, enquanto empresas, enquanto organizações, que segurança é um assunto que se trabalha sob a lógica da cultura da organização. Nas conversas aqui no Momento Segurança Digital com o Rashid, da Embratel, a gente bate muito nessa tecla, né, André? A gente trata desse tema com essa perspectiva de que é preciso criar uma cultura que privilegie a segurança, que potencialize as ações que levem a uma empresa, uma organização mais segura. E 2021 foi um ano em que se identificou de maneira mais evidente a relação, e a gente trouxe essa relação na pesquisa que a gente desenvolveu em parceria com a Embratel também neste ano, a perspectiva de que segurança sim é inviabilizador de negócios quando mal feito e é viabilizador de bons negócios quando feito de maneira adequada. É um processo que pode potencializar os resultados da empresa, pode garantir que as relações comerciais sejam feitas com o encaminhamento devido, mas pode também colocar tudo a perder. Então, as pesquisas todas mostram que para 2022, e para os próximos anos, na verdade, as pesquisas fazem até um olhar um pouco mais longo, quando a gente olha, a depender do desenho da pesquisa e do olhar que ela está dando, de que há uma mudança clara de entendimento por parte das lideranças sobre como deve ser tratado o tema segurança, o que mostra que 2021 foi um ano de aprendizado, sobretudo aprendizado. As tecnologias ligadas à segurança, as estratégias ligadas à segurança foram extremamente pedagógicas para as lideranças das empresas, para os líderes dentro dos governos, para garantir que essa visão seja diferente e que a prática seja diferente em 2022. Esse, para mim, é um assunto que a gente vai discutir. Talvez ele esteja, não sei, só uma pista na minha retrospectiva de 2022, mas aguardemos até lá, André.
Essa a retrospectiva 2022 provavelmente vai ter, Aras, eu tô contigo. O Brasil é a capital mundial do phishing. A gente viu muito claramente alguns pontos na pesquisa com a Embratel, na edição especial que quem nos ouve pode baixar aí gratuitamente, nossa edição especial de cyber resiliência e das organizações e as suas relações com as questões da segurança, falando sobre o processo de investimento, a alocação desses recursos para construir um modelo de segurança que seja o mais eficiente possível. A gente sabe que não tem 100% de eficiência, mas as organizações precisam buscar o máximo de segurança que conseguirem, essa relação com a cultura, as questões do trabalho remoto e todas as implicações que isso trouxe para o pensamento das organizações e dos CISOs, CTOs e CIOs, dependendo do desenho, em como eles vão se relacionar com todas essas questões. A gente viu que não adianta botar todas as fichas numa estrutura, num único recurso de defesa, e também não adianta alocar os investimentos corretamente se as pessoas da organização não estiverem cientes e aculturadas ao processo de cibersegurança. A gente ainda tem um país que investe muito motivado por compliance, regulamentação enfim, pela força e a obrigação, e ainda menos por cultura, por decisão, por estratégia. A gente também viu o impacto que causa na marca quando uma empresa sofre esses ataques, e esses foram grandes motivadores. Eu espero que a gente aprenda que esse tipo de iniciativa precisa acontecer independentemente dessas razões, porque existe um risco que é cada vez maior e os danos certamente vão ser cada vez maiores também. Rafa, qual a tua opinião sobre cybersecurity e esses pontos?
Cybersecurity é algo que entrou no radar não só das pessoas, né, comuns, os cidadãos. Todos nós conhecemos alguém que foi vítima de algum golpe, se não foi a própria pessoa vítima, e isso tende, obviamente, a aumentar, porque todos nós estamos nos digitalizando, mas as empresas também, elas tiveram que, nesses dois anos, fazer essa migração forçada, quem não tinha o seu ambiente digital, e agora as empresas estão entendendo que o negócio está na nuvem, né? Tá em algum lugar em forma de dados. E essa segurança que antes era opcional, que antes ficava, às vezes, presa a um departamento da empresa ou se contratava uma empresa externa para fazer essa parte da segurança, agora acabou. É, a segurança ela é parte integral da empresa. Os colaboradores, por sua vez, também têm que ser treinados, porque os dados das empresas vão para a casa das pessoas, vão para os dispositivos pessoais dos seus funcionários. Então, está todo mundo fazendo parte dessa nova lógica. A gente vai ter que se educar digitalmente do ponto de vista de segurança. Como eu disse, não é mais uma necessidade, não é mais uma opção, agora é uma necessidade.
Bom, Rafa, emenda daí e traz a tua tecnologia que merece a menção honrosa.
André, eu vou colocar aqui em primeiro lugar algo que não teve um impacto ainda tão real na vida dos cidadãos quanto essa segurança digital, mas que eu acho que foi histórico, foi transformador, que é a questão do não só do turismo espacial, mas a corrida espacial. 2021 foi o ano que marcou a entrada de novas empresas do setor privado. Isso é importante a gente ressaltar, é dinheiro, ainda que muitas vezes de bilionários, mas é dinheiro privado impulsionando um setor que é muito promissor. Isso vai desde transporte de carga e passageiros para o espaço, para fazer pesquisa espacial, até o turismo espacial, que, como o turismo terrestre, pode sim, em algum momento, quando as passagens espaciais ficarem mais baratas, movimentar a economia, gerar emprego. E a gente viu essa corrida. Né? Três grandes empresas, a SpaceX, a Virgin Galactic, a Blue Origin, disputando, cada uma com a sua tecnologia, o que seria ali as primeiras pessoas a ir para o espaço. E elas cumpriram essa promessa. Todas obtiveram sucesso. Tivemos civis viajando para o espaço, então não será. Foi provado, né, que não é mais preciso que as pessoas se formem em engenharia espacial para fazer uma viagem, precisam virar astronautas, qualquer um de nós pode eventualmente ir para o espaço. E eu acho que teve um efeito secundário também que é pouco discutido, é pouco visível, não faz tanta fama quanto as imagens que nós vimos, que é o desenvolvimento de novos materiais, novas soluções. Vimos, pô, os foguetes decolando e voltando para a Terra verticalmente, sendo reutilizados. Isso gerou um impacto econômico muito grande para essas empresas. E, obviamente, são essas inovações que vão fazer com que os custos diminuam, com que a roda gire. Então, eu destaco esse esforço coletivo de interdisciplinaridade, que é algo que a gente fala também recorrentemente aqui. Mas como é importante você juntar um engenheiro mecânico com um físico, um químico, biólogo, junta um bando de cérebros e essas pessoas em conjunto conseguem fazer coisas que antes eram de filmes de ficção científica. E agora a gente viu acontecer na nossa frente. Então, meu destaque nesse 2021, uma menção honrosa para o setor espacial e os seus futuros desdobramentos. Isso tudo vai, com certeza, esses novos materiais, novas soluções vão moldar diversos setores aeroespaciais e aqui também com consequências para o terrestre nos próximos anos.
Acho que esse ponto é importante, Rafa. Houve uma discussão muito grande sobre a validade, a relevância de uma corrida espacial em meio a tempos tão complicados. Mas, assim como acontece na Fórmula 1, que é onde as tecnologias de ponta, que diz respeito aos automóveis, são testadas e depois acabam chegando para nós, isso vai acontecer também com a corrida espacial. A gente vai se beneficiar de tecnologias que estão sendo desenvolvidas para essa corrida e já já vão estar disponíveis para nós, e de alguma maneira isso traz conforto, bem-estar e tem desdobramentos sociais importantes. É claro, dá para discutir a forma, o método, a questão do ego, mas não dá para dizer que é pura e simplesmente uma brincadeira de dar um pulo ali no espaço e voltar. Tem muita coisa importante acontecendo em função disso. Carlos Aros, sua segunda eleita, meu amigo.
A minha segunda eleita é a transformação no mundo empresarial, no mundo corporativo. Né? A tecnologia foi a responsável em 2020 pela manutenção da operação de boa parte das empresas durante um período caótico com o início da pandemia. Repleto de incertezas, um futuro bastante desconhecido, ninguém sabia exatamente como as coisas caminhariam, e a tecnologia garantiu que tudo continuasse funcionando, com muitas adaptações. Essas adaptações, aquelas que foram verdadeiramente eficientes, que se provaram importantes para as empresas, foram aprimoradas, como é natural. Isso nos trouxe a 2021, o ano em que as empresas descobriram as possibilidades do modelo híbrido. Nós já tínhamos identificado isso também em uma pesquisa, numa special edition que nós publicamos aqui na Technology Review. Nós acompanhamos um processo de amadurecimento dos líderes, dos gestores, porque há um desafio enorme sobre como é que a gente gerencia equipes remotas, como é que a gente lida com situações que envolvem o aumento da produtividade, mas será que essa produtividade ela está aumentando sem um custo pessoal, sem um custo de vida para esses profissionais que começam a trabalhar mais cedo, terminam de trabalhar muito mais tarde? A tecnologia também foi responsável por apresentar para as empresas novas possibilidades de conexão com os clientes. Muitas das tendências que foram apontadas em 2020, do ponto de vista do relacionamento com o consumidor, se tornaram verdade, se tornaram realidade neste 2021. A multicanalidade, as experiências de atendimento por meio de mensageria, por meio de bots, tudo isso se intensificou, com avaliações bem positivas, inclusive, na maior parte dos casos, houve um aprendizado importante, aplicações bem certeiras, garantindo que as empresas não perdessem esse ponto de contato com o consumidor, mesmo diante de uma mudança na dinâmica de vida dessas pessoas. Então, os consumidores passaram a provocar as empresas de maneira diferente, elas passaram a corresponder. A gente assistiu a um crescimento do uso das plataformas de videoconferência no ano passado, mas de maneira muito incipiente, era tudo muito rudimentar. E hoje há um aprimoramento, muitos recursos sendo colocados, possibilidade de tradução em tempo real, né? A tradução simultânea das reuniões. A gente já está discutindo possibilidades que envolvem o metaverso neste 2021, aplicadas ao segmento corporativo. A gente tem visto plataformas fornecidas por grandes empresas como a Meta, como a Microsoft, ganhando novas possibilidades de interação, colocando elementos do social dentro das empresas para estabelecer e fortalecer esses vínculos. Novas maneiras de pensar a adoção de tecnologias. A gente viu cada vez mais o uso da nuvem e a gente viu cada vez mais as aplicações em nuvem. E a gente não pode nunca deixar de dizer, e talvez seja repetitivo, mas a gente não pode nunca deixar de dizer o papel que o analytics, que o uso correto, não é, dos dados, das ferramentas de análise de dados, da boa gestão, da gestão eficiente dessas informações, e como tudo isso teve um papel fundamental para as organizações, aquelas que verdadeiramente conseguiram deslanchar, conseguiram se desenvolver, se tornar mais fortes diante de um momento de crise, foram aquelas que melhor conseguiram entender que tecnologias deveriam ser incorporadas, que tecnologias não deveriam mais fazer parte do cotidiano da organização, e aquelas que conseguiram potencializar as capacidades das equipes, dos profissionais, para que estivessem prontos para usar, não é, essas ferramentas todas. As empresas passam agora, neste 2021, por um processo de transição. A gente vai perceber, talvez, no ano que vem, a confirmação de algumas dessas tendências, mas a gente já percebeu que o híbrido veio para ficar, a gente já entendeu que não há outra possibilidade senão modelos de negócio cada vez mais data-driven, e a gente também já descobriu que é preciso fortalecer a cultura dentro das organizações, que é preciso olhar também para as pessoas. E aí agora, esse talvez seja o grande desafio. Como é que a gente vai fazer isso? E essa talvez seja a resposta que a gente vai, se não encontrar completamente, vamos encontrar um encaminhamento dela para o próximo ano. Mas 2021, sem dúvida nenhuma, foi um ano de muitas adaptações para as empresas, e a tecnologia foi viabilizadora de tudo isso.
E não por acaso, nós resolvemos medir essa história toda com o Innovative Workplaces, nossa iniciativa, o selo que eu mencionei aqui no início dessa nossa conversa, uma iniciativa da MIT Technology Review Brasil de avaliar, certificar e dar um mapa para as empresas que estiverem interessadas em medir a sua capacidade de inovação. Rafa Coimbra, para a gente fechar esse bloco.
Vou dar um destaque, André, para uma solução brasileira chamada Pix. Pix foi lançado oficialmente no fim de 2020, mas ele se consolidou ao longo de 2021. E houve uma escalada de aceitação muito forte, né? Talvez tenha sido o meio de pagamento digital com a evolução mais rápida do mundo. Faço aqui uma ressalva: tivemos muitos problemas no que diz respeito à segurança. O Aro já tocou nesse assunto, mas eu tenho que registrar aqui de novo, porque teve muito golpe em cima do Pix, justamente pela facilidade de se fazer essa transação imediata. Obviamente, os aproveitadores sempre acabam dando um jeito de dar golpes. As instituições financeiras, juntamente com o Banco Central, se movimentaram. Ainda não é 100% razoável o que está acontecendo, ainda tem muito golpe, mas deu uma melhorada. Eu espero que essa camada de proteção ela seja aprimorada cada vez mais. Independentemente desse fato, o que aconteceu foi sim uma democratização dos meios de pagamentos digitais. Coloco aqui também nesse bojo as empresas, né, as fintechs que trouxeram seus bancos digitais, suas carteiras digitais por meio de aplicativos, dando a oportunidade de, muitas vezes, uma pessoa que não tem uma conta no banco fazer ali a sua compra e venda, pode até vender um produto por meio dessas aplicações digitais ou simplesmente receber um auxílio ou um pagamento por meio ou de um aplicativo de fintech ou do Pix. Eu registro aqui o Pix porque eu acho que foi um esforço absurdo para que ele fosse implementado de uma maneira eficiente e, no fim das contas, eu acho que ele deu conta do recado. Ele agora, para 2022, tem planos de novas funcionalidades, né? Lembrando que a gente já tem Pix Troco e diversas outras facilidades, mas a gente terá transações internacionais, teremos a opção de fazer Pix offline, você vai poder transferir dinheiro para alguém sem que esteja conectado pela internet. Isso tudo vai consolidar ainda mais esse meio de pagamento instantâneo. Eu estava outro dia na rua e é interessante porque eu não uso mais dinheiro físico há muito tempo. Eu ando com meu smartphone que virou minha carteira, tem ali meu cartão atrelado e às vezes eu faço Pix. E tinha um rapaz vendendo caneta. Ele estava vendendo canetas a R$2. Eu queria ajudá-lo, mas falei: olha, desculpa, eu não tenho dinheiro, não ando mais com dinheiro. Ele falou assim: não tem problema, faz um Pix. E ali eu fiz um Pix de R$2, comprei a caneta para ajudar a pessoa. A caneta é ótima, aliás. Mas é interessante como todo mundo, né? Ou todo mundo não, a gente ainda tem os desbancarizados ainda, uma grande parcela, mas muita gente adotou e está usando o Pix de uma maneira simples. Você às vezes tem um QR Code, vai lá, passa, pum, pagou. Eu acho que essa facilidade, essa desburocratização, essa diminuição dos custos, porque é mais barato um Pix do que um TED, um DOC. Hoje eu fico lembrando de TED e DOC como era jurássico, né? Como uma solução que um dia foi vista como algo eficiente, hoje não faz mais sentido. Então bato palmas aqui com as ressalvas para o Pix brasileiro.
Olha isso, o segmento de finanças aqui no Brasil é tradicionalmente um segmento absolutamente afeito ao uso de tecnologias. A gente tinha, desde a época de mudança de moedas, superinflação, uma capacidade de adaptação muito rápida. E agora o Open Finance, né, estendendo um pouco a questão do Pix, vai mudar muita coisa em relação à possibilidade de brasileiros com diversas características em relação à sua posição financeira, participar do segmento, ter acesso a crédito, montar empresas, criar iniciativas, usar financiamento de mais de uma instituição para isso. Enfim, tem um desdobramento social também nessa história toda. Como você disse, nem todo mundo é bancarizado, mas as implicações para as pessoas, para as pequenas empresas desse tipo de tecnologia, essas implicações são muito grandes. Meus amigos, quero falar mais uma vez que em janeiro vai rolar o Rio Innovation Week. Vai ser um evento gigante aqui no Rio, no Jockey. Vai ter o Richard Branson, o Steve Wozniak e nós aqui da MIT Technology Review. A gente vai estar lá no dia 13 de janeiro, com um palco para falar o dia inteiro sobre inovação corporativa. A gente vai falar sobre o selo Innovative Workplace, sobre as quatro dimensões. Professores do MIT vão estar lá conosco e muita gente relevante do mercado também para debater. Vai lá, tem outras tendas, outros palcos, outros eventos acontecendo simultaneamente lá no site da Rio Innovation Week, que é o www.rioinnovationweek.com.br, tem a programação completa, não dá para perder.
O que mais você precisa saber?
Bom, falamos de um passado recente, agora vamos falar de um futuro próximo. Vamos virar a chave e falar da dica da semana, meu amigo Rafa, qual a sua?
André, ficar de olho nesses golpes de fim de ano, estou falando isso porque o Brasil foi novamente, pelo quarto ano consecutivo, campeão mundial de spam por chamada telefônica. Uma pesquisa feita por um aplicativo mostrou que a gente está disparado ali à frente de todos os outros países como aquele consumidor que fica o dia inteiro recebendo ligação desconhecida, alguém te oferecendo um novo plano de internet, alguém te oferecendo um empréstimo XPTO, e isso é extremamente irritante. Isso tende a aumentar agora no fim do ano, né? Todo mundo com 13º na conta, e as chamadas vão ali, algumas são de verdade, são inoportunas, mas são verdadeiras, outras são golpes. E isso é muito ruim do ponto de vista da burocracia, né? Perde-se muito tempo no Brasil atendendo chamada indesejada. Então, o primeiro efeito colateral é esse, da nossa perda de tempo, e há uma ineficiência do ponto de vista das chamadas de voz para quem realmente precisa. Então, algumas empresas ou alguns serviços, talvez uma ONG poderia estar ligando para pedir uma doação agora, por exemplo, para o fim do ano, para o Natal de pessoas carentes. E como a gente não quer mais nem atender telefone, muitas pessoas ficam prejudicadas. A Anatel, em 2019, criou ali um cadastro, né, chamado Não Perturbe, em que você coloca o seu telefone e diz, olha, eu não quero mais receber chamadas. Agora está lançando o 0303, a partir de 2022 a gente vai ter chamadas pelo menos identificadas com prefixo, então você vai saber que é alguma coisa relacionada a telemarketing, mas isso é um problema não só brasileiro, estou citando o Brasil porque ele é campeão mundial, mas o mundo inteiro, os países desenvolvidos principalmente, tem também esse problemão de chamada indesejada. Eu faço um apelo para que as empresas, as marcas, entendam que isso irrita o consumidor. Eu não sei, deve ter alguma outra pesquisa que mostre que se justifica esse tipo de campanha intensiva chata, porque eu não consigo entender uma empresa azucrinar tanto a vida do consumidor. O meu cai direto na caixa postal, já programei para isso, mas quando eu atendia, eu achava que o efeito era o inverso. Olha, você está me atormentando, às vezes ligando sábado de manhã, domingo de manhã, para me oferecer uma coisa que eu não quero. Acho que as empresas têm que entender fazer um marketing mais eficiente, mais personalizado, entender realmente quais são as demandas do consumidor e deixar com que ele, muitas vezes, vá atrás de um serviço eficiente. Fiquemos de olho, então, nas chamadas indesejadas, sobretudo nesses últimos dias do ano.
É isso. Carlos Aros, fora as chamadas indesejadas, no que mais vamos ficar de olho?
Vamos ficar de olho nos smart speakers, André Miceli, porque saiu recentemente um levantamento da S&P Global Market Intelligence mostrando que nós estamos alcançando aí quase os 200 milhões de smart speakers comercializados no mundo todo. A Amazon lidera com folga esse mercado, aí tem ali outras gigantes correndo para tentar alcançar a empresa do Jeff Bezos, e a grande questão é como esses smart speakers foram evoluindo, foram se transformando ao longo do tempo. Primeiro, do ponto de vista estético, se tornando mais visivelmente agradáveis, né? Mas com um design que estimula que você tenha esse aparelho exposto na sua casa, e depois conectando cada vez mais essa central inteligente a outros aparelhos, outros dispositivos dentro de casa. O crescimento nesse ano esperado, a gente já está chegando ao fim aí de 2021, o crescimento esperado é de 12% na comparação com o ano passado. E no ano passado o crescimento foi bom também. Por quê? Porque muita gente ficou em casa e começou a perceber vantagens, a interagir cada vez mais com esses aparelhinhos. A Alexa, que é a inteligência artificial assistente virtual da Amazon, registrou uma mudança no padrão de interação, no padrão de comportamento das pessoas, na medida em que o tempo foi avançando e as pessoas foram ficando cada vez mais tempo em casa. E isso se expandiu para um consumo, ou seja, os smart speakers são a porta de entrada para um vasto universo dentro da indústria de eletrônicos em que é possível automatizar a casa, é possível criar relações ali entre aparelhos para que você consiga gerenciar tudo a partir do smart speaker. E é por isso que é um produto estratégico para a indústria, e as parcerias entre os diferentes setores da indústria de eletrônicos e as gigantes que produzem esses smart speakers têm se tornado cada vez mais estratégicos. Há pouco tempo atrás havia um dado de que se um produto nos Estados Unidos tivesse o selo de compatibilidade com a Alexa, ele vendia mais do que aqueles produtos que não indicavam essa compatibilidade. Ou seja, há um interesse grande. Os Estados Unidos, claro, são um mercado mais maduro, mas há um interesse bastante grande por esses aparelhinhos. Tendência de que as pessoas percebam cada vez mais as vantagens dessa interação, as funcionalidades se tornem cada vez mais próximas das pessoas, e aquilo que a própria Amazon vem apontando, os executivos aqui no Brasil já disseram isso, os executivos lá fora também apontam nessa mesma direção, de que talvez em um futuro próximo não seja mais nem necessário dizer a palavra de comando Alexa para dar uma ordem, que isso se torne uma conversa mais natural, não como se você estivesse falando com uma máquina, mas fazendo um pedido para alguém que está ali te ajudando em uma determinada tarefa. À medida que essa relação se adequa e vai se transformando dentro dessa dinâmica de mais naturalidade e que outros produtos passam a ser desenvolvidos, a tendência é de que esse mercado cresça ainda mais. Há pessoas que têm mais de um em casa, e isso mostra como essa relação ela ganha valor na vida das pessoas. Por enquanto, para esse segmento, ainda há uma barreira importante, que é o custo desses aparelhos. Embora alguns deles tenham aí um valor de entrada baixo, ainda é um custo considerável perto daquilo que você vai tirar de proveito. Especialmente porque, como eu dizia, ter o aparelho e o smart speaker e não ter os outros aparelhos conectados a ele não faz tanto sentido. Então, ainda há uma barreira econômica a ser superada para essa popularização em definitivo, mas sem dúvida nenhuma, diante de perspectivas com 5G e a gente falando cada vez mais sobre IoT e afins, os smart speakers são uma peça central nesse processo de transformação.
É isso, as integrações são um problema realmente no que diz respeito aos custos. Os fabricantes dos smart speakers vão precisar ajudar a diminuir, a dar escala para que esse valor fique mais acessível, porque de fato fazer projetos que sejam realmente integrados ainda é muito caro. É isso, meus amigos, fim de 2021. Espero que todos tenham tido um Feliz Natal e que tenham um Feliz Ano Novo. Que a gente agradeça a ciência que nos ajudou a chegar nesse momento, podendo estar mais próximos uns dos outros depois de tempos tão difíceis e tão tristes. Que 2022 seja ainda melhor, a gente siga evoluindo e saindo dessa confusão toda que a gente se meteu. A gente vai estar por aqui levando informação, conhecimento e análises sobre ciência, sobre tecnologia, sobre negócios e sobre a sociedade. Antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce, nossos grandes amigos e grandes apoiadores. Carlos Aros, feliz ano novo, meu amigo. Até 2022.
Feliz ano novo, meu amigo. Até 2022 para você, para o Rafa. A gente fica na expectativa, sem dúvida, de que 2022 seja um ano fantástico. Um ano em que a gente consiga perceber ainda mais os benefícios que a tecnologia, que a inovação trazem para as nossas vidas e que a gente experimente muito pouco daquilo de ruim, que o mau uso, que as aplicações tortas de tudo isso também acabam levando para as nossas vidas. Que seja um ano em que a gente deixe para trás a sombra, não é, dessas epidemias, da pandemia e de todo o resto, para a gente conseguir construir um futuro melhor para todos nós. Aquele abraço e nos encontramos em 2022.
Rafa Coimbra, meu amigo, feliz ano novo para você também. Muito bom seguir com a nossa parceria. Eu, você e Aros, essas nossas conversas são sempre muito interessantes e engrandecedores, e eu aprendo muito com vocês dois. Obrigado e feliz 2022 para você também.
Um ótimo 2022, André, para você, para o Aros e para todos que nos ouvem. Também estou muito feliz de termos passado aí um 2021 desafiador, mas sempre com essas conversas reflexivas, de forma remota. É bom que a gente diga isso, né? Nós estamos trabalhando, como muitas empresas, de forma remota ou híbrida, e eu espero que a gente, por mais que a gente goste de tecnologia, por mais que a gente use bem essas interfaces, que a gente se encontre mais fisicamente, presencialmente em 2022, não só nós, né, a nossa equipe, mas com quem está nos acompanhando. Então você já fez o convite, mas reforça, André, dia 13 de janeiro estaremos no Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, e eu espero todo mundo para bater um papo presencialmente com a gente. E só um detalhe, André, tem novidade ainda, o ano está acabando, mas tem uma novidade. Queria dizer para quem está nos ouvindo que agora o Spotify está avaliando o podcast. Então, se você curte esse comentário, se você acha legal que a gente leve mais informações e reflexões sobre o mundo da tecnologia, não esqueça de dar uma curtida não no Spotify, tem lá as estrelinhas. Isso vai ajudar muito o nosso conteúdo a ser cada vez mais espalhado pelas redes e fazer companhia para outras pessoas, como a gente está fazendo para vocês e vocês para a gente. Um grande abraço e até 2022.
Muito bom, meus amigos, depois do Natal e agora depois do Réveillon, a gente se encontra novamente aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil para conversar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço, feliz ano novo para você e obrigado pela companhia. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.